Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Amém. Aí nós vamos diretamente para a palavra e nós vamos ler Deuteronómio capítulo 4, dos versículos 32 a 40. E diz o seguinte: investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até à outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem a sua voz que vinha do céu para instruí-los e permitiu que vissem o seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou os seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-las a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este facto e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá para sempre. Eu gostava de orar e entregar este momento a Deus, porque eu acredito que não há nada que possa vir de mim dito que transforme a tua vida, mas eu sei que a sua palavra, ela tem poder. E eu preciso que o Espírito Santo, ele me ajude a entregá-lo da mesma maneira que ele entregou ao meu coração, para que ele se possa mover neste lugar. Então, se te sentires confortável, fecha os teus olhos e ora comigo. Deus, obrigada porque tu és bom. Obrigada porque a tua presença, ela é real. E ela não somente é real, Senhor, mas ela pode ser a realidade do nosso dia-a-dia. Pai, nós hoje pedimos que a tua palavra, ela possa falar de maneira tão clara, tão nítida, Senhor. Que não haja margem de dúvidas de que tu és Deus sobre o céu e sobre a terra. Senhor, nós hoje pedimos que a tua palavra, ela possa falar algo novo ao nosso espírito. E nós pedimos que um milagre possa acontecer no coração de cada pessoa, que um milagre possa acontecer na saúde de cada pessoa, que um milagre possa acontecer na casa de cada pessoa, porque sabemos, porque tu és Senhor, soberano, todas essas coisas podem se tornar realidade na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Ei, eu passei toda a minha fase escolar com a ideia de que quando eu terminasse o secundário eu ia estudar teatro, ok? Essa era a minha cena, esse era o plano que eu tinha sobre a minha vida. E então quando finalmente eu terminei o secundário, eu lembro-me que eu fiz a minha, ou estava a fazer a minha inscrição para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Eu estava entusiasmada, eu estava tipo, finalmente terminei esta escola básica e vou entrar naquilo que eu sei que é para mim. Eu vou ser uma atriz, quem sabe, da Globo, quem sabe, whatever. Eu estava tipo, Let's go. E a verdade é que eu nunca mais me esqueço do momento em que eu fiz a inscrição para a escola, ok? Foi um momento marcante e traumático ao mesmo tempo. Eu estava com o meu pai, e antes que vocês achem, ah, que bonito, um momento em família. Não, é que ele ia pagar a minha inscrição, é por isso que ele estava comigo. E eu lembro-me de estar... Shout-out a todos os pais que tantas vezes nos suportam, a nossa educação, os nossos sonhos. Obrigada, pai. E a verdade é que nós estávamos os dois a fazer aquilo e eu vou ser muito sincera. Isto era algo que era tipo claro na minha vida. Eu ia ser atriz. Não havia volta a dar. Eu sabia que Deus tinha-me chamado, tinha um chamado sobre mim diferente. E eu achava mesmo que era isso. Então era algo que eu tinha a certeza. Não havia margem de dúvidas. E naquele momento algo que de contraditório aconteceu. Porque do nada eu comecei a sentir-me insegura. Do nada eu comecei a preencher os meus dados e fiquei tipo... Estranho, não estou entusiasmada, parece que estou a ficar nervosa, parece que estou tipo, eu não quero completar a minha inscrição. E eu estava a debater-me com este sentimento, eu não estava a perceber porque eu estava a sentir aquilo. E eu lembro-me que chegou a parte do meu pai, que era inserir o número do cartão dele, os códigos e tudo mais. E ele estava mesmo prestes a terminar e eu de repente digo, pai, não, não faças isso, eu afinal acho que não quero. E o meu pai ficou à toa. Ele ficou tipo com aquela cara que o meu pai faz, tipo... O que é que se passa? Estás bem? Tipo, porquê é que não queres completar a tua inscrição? E eu disse, eu não sei, mas eu acho que eu não tenho a certeza que é bem isto que eu quero. E eu lembro-me do meu pai, tipo, ok, não queres, mais vale dizer-me agora que ainda não gastei o dinheiro do que teres-me dito isso depois. Ok, pensa sobre isso. E a verdade é que eu não entrei para aquela escola. E sabem, eu lembro-me deste dia com tanta nitidez, porque foi o dia em que eu me apercebi que eu estava incerta sobre o meu futuro. E não era apenas incerta sobre o curso que eu ia seguir, mas era incerta em relação ao propósito que havia na minha vida, incerta em relação ao futuro que Deus tinha guardado na minha vida. E se calhar tu és um jovem, estás naquele ano em que tens que tomar a tua decisão de saber o que é que tu vais fazer com a tua vida e nós tantas vezes associamos a nossa profissão ao nosso propósito. Deixa-me dizer-te, Deus, ele tem mesmo um plano para ti. Isto não é conversa de balela que nós dizemos na igreja, não é aquela conversa que fica bonita dizendo não, há mesmo um chamado e um propósito sobre a tua vida. E se é algo que ainda não é claro, eu acredito que com o tempo, com a tua oração, Deus vai revelar isso ao teu coração. Então que possas também ficar em paz, porque se calhar encontravas na mesma situação que eu me encontrava, que eu possa ser o exemplo de que Deus tem mesmo um plano, que Deus tem mesmo um propósito e que às vezes pode ser diferente daquilo que nós sempre tínhamos imaginado, mas continua a ser belo e bom para a nossa vida. Amém? Mas hoje eu queria falar em especial àquelas pessoas que se encontram com uma incerteza fora do normal. Uma incerteza que rouba a esperança, que te faz acreditar, que te faz viver com a consciência de que os teus melhores dias ainda estão por vir. Sabem, quando estava a preparar esta mensagem, eu senti mesmo no meu coração que há pessoas que estão amarradas a este pensamento, a este sentimento de incerteza, não em relação àquilo que tu vais fazer, mas em relação àquilo que Deus tem para a tua vida. Mas eu estou tão grata, porque Deus hoje trouxe-te até aqui, porque Ele tem algo diferente para falar ao teu coração. E se estiveres a tirar notas nesta tarde, o título da minha mensagem é A Certeza da Esperança Futura. Sabem, eu amo este texto de Deuteronómio. Este foi dos últimos discursos de Moisés ao povo israelita. E é um discurso cheio de certeza. É um discurso que fala acerca do seu futuro, mas que não vai ser algo ambíguo, mas sim algo certo, algo com certeza, algo com confiança. E eu adoro isto, porque Moisés, ele estava prestes a morrer. Moisés, que dedicou a sua vida inteira a liderar este povo, que foi um povo difícil de ser liderado, ele chega perto da terra prometida. Os israelitas iam finalmente entrar, após 40 anos no deserto, na terra prometida. E Moisés, que pagou o preço, que contou o custo, que dedicou a sua vida, ele chega às portas e Deus lhe diz, ei, tu não vais entrar, tu vais morrer, mas a tua última função é trazer uma direção clara para os tempos que se avizinham para o meu povo. Então imaginem, o povo israelita estava prestes a entrar na terra prometida. Eles estavam prestes a ver com os seus olhos a promessa que Deus tinha feito em Êxodo, quando falou com Moisés através de uma sarça ardente. Eles estavam nesta tensão entre ainda não estamos lá, mas estamos prestes a chegar lá. E eu adoro porque Moisés, ele fala com certeza a um povo que tinha uma história com Deus. E sabem, há um detalhe muito importante acerca da audiência para a qual Moisés estava a falar. Esta audiência era uma audiência jovem. O povo de israelita era um povo jovem, porque todos os mais antigos tinham sido mortos por causa da sua desobediência. E isto é importante porquê? Porque o povo jovem, eles não tinham vivido a escravidão do Egito. Eles não tinham experimentado a libertação de Deus do povo do Egito. A única coisa que eles tinham experimentado era os 40 anos no deserto. A única coisa que eles tinham experimentado, à exceção do próprio Moisés, de Josué e de Caleb, era exatamente isto. O deserto, 40 anos de deserto, esta era a realidade. E sabem, isto era algo perigoso. Porque como eles não tinham a mesma experiência, porque eles não tiveram que passar por aquilo que os antepassados tiveram que passar, havia uma grande probabilidade de haver uma ruptura na sua fé, uma ruptura com as tradições da sua fé. E Moisés, ele sente esta urgência por parte de Deus em dizer: ei, 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 não nos vamos esquecer da fidelidade do nosso Deus. Não nos vamos esquecer que até aqui foi Deus que nos ajudou. Se nós estamos literalmente prestes a ver a promessa a ser cumprida na nossa vida, não foi por mérito, foi por graça. E Moisés, ele traz este discurso de certeza, porque ele queria gravar na memória do povo e no seu coração que havia a garantia, que havia a certeza de uma esperança para o seu futuro. E eu acredito que hoje, Deus, ele quer dizer a mesma coisa ao meu e ao teu coração. Há uma certeza da esperança futura. Há uma certeza que o teu dia de amanhã vai ser bem melhor do que o dia de hoje. E isto não é uma esperança que vem do ar, isto não é uma esperança que vem de coisas que mudam. Isto é uma esperança certa para a minha e para a tua vida, porque ela é assegurada por tudo o que Deus já fez. Se nós lermos o versículo, diz que investiguem toda a história desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora e procurem desde uma extremidade do céu até à outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus a falar do meio do fogo como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E no entanto foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante dos seus olhos. Eu amo o facto de Moisés pedir ao povo para olhar para trás, para olhar para a história da sua vida, para que conseguisse reconhecer todos os atos divinos onde Deus interviu. E sabem, Moisés, ele faz isto porque é muito fácil, ainda que nós tenhamos um histórico cheio de testemunhos da graça divina de Deus sobre a nossa vida, nós nos esquecermos que Deus alguma vez se moveu na nossa vida. E nós não temos tempo para ler a história extraordinária. Desde a libertação, desde como é que foi a libertação do povo até à chegada à Terra Prometida, mas se tu tiveres tempo em casa, eu aconselho-te a ires ler, porque isto traz ainda mais poder àquilo que nós vamos falar. Mas a verdade é que Moisés recorda-lhes a sua história, porque o povo facilmente se esquece daquilo que já fez. Ei, deixa-me perguntar-te, será que eu e tu temos vivido os últimos anos da nossa vida, os últimos meses da nossa vida, as últimas semanas da nossa vida, a esquecer-nos da história que nós temos com Deus? Se essa é a nossa realidade, então hoje é dia de avivarmos a nossa memória. Hoje é dia de nós relembrarmos à minha e à tua alma que houve um Deus que nos amou em primeiro lugar, mesmo antes de nós o amarmos, e que esse amor foi refletido numa entrega total de Jesus Cristo, e que essa entrega total de Jesus Cristo foi comprovada pela cruz, e que nós hoje podemos olhar para a cruz não como o símbolo de morte, mas como o símbolo de vitória, não só sobre a nossa vida, não só sobre a nossa eternidade, mas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre a nossa escola, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos filhos. A cruz é o símbolo de um amor incondicional que nos encontrou onde quer que nós estejamos e que não nos deixa ainda aí. Está na altura de nós trazermos de volta à nossa memória o sacrifício que Jesus fez, a dor que Ele suportou, porque Ele sabia que no dia de hoje havia a possibilidade que, se tu quiseres, teres a tua vida transformada através do Seu poder. E o povo de Israel precisava de voltar a trazer à memória antes de eles entrarem na Terra Prometida. E se calhar tu estás a pensar, mas a terra prometida não é a terra da bonança, não é a terra das coisas boas, não é finalmente o sonho realizado. É! Mas não ia ser fácil. Era uma terra que estava habitada por um outro povo. Isso queria dizer o quê? Que eles iam ter que batalhar, mas eles iam batalhar de um lugar de vitória. E deixa-me dizer-te, eu acredito que a terra prometida da tua vida está prestes a chegar. Tu estás a um passo de entrar na terra, mas isso não quer dizer que tu não tenhas aflições. E às vezes as aflições, aquilo que fazem é retirarmos o foco, a perspectiva de que o lugar onde nós estamos é a nossa terra prometida. Mas a terra prometida nunca vai ser sinónimo de ausência de problemas, de ausência de contratempos, de ausência de obstáculos. E por isso Moisés, ele precisava de reavivar na memória do povo a fidelidade de Deus, as coisas que Deus já tinha feito, para que quando eles tivessem que passar por coisas idênticas, eles se lembrassem que o Deus que fez uma vez é capaz de fazer duas vezes, é capaz de fazer três vezes, é capaz de fazer quatro vezes, mesmo quando nós falhamos. Esta esperança, ela é assegurada numa história de coisas que Deus já fez. E por isso nós podemos dizer com a certeza que há esperança para o meu e para o teu futuro. Porque nós olhamos para a história e vemos que aquilo que Deus fez é mais do que suficiente para nós acreditarmos que há esperança para a nossa vida. Em segundo lugar, uma esperança que é assegurada pelo poder e controle que Deus tem. Eu adoro porque depois de Moisés ter feito perguntas para que eles pudessem refletir a história que têm com Deus, ele faz declarações sobre a soberania de Deus em todas as situações. Eu amo o facto de quando Deus ele liberta o povo dos egípcios, a Bíblia diz que é Ele que molda o coração de Faraó para que ele desse ordem para o povo ir, mas que ao mesmo tempo, a seguir ele ter feito isso, Deus ele endurece outra vez o coração de Faraó para que haja oposição ao seu povo. E sabem porque é que isso acontece? Porque o povo precisava da oposição para ver os milagres inacreditáveis a acontecer na sua vida. Deixa-me dizer-te que a oposição que vem sobre a tua vida, que não será para te destruir, mas para ser um altar de graças a Deus, para que quando tu olhes para trás, tu possas dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E sabem, o poder e o controle de Deus é algo que para sempre está nas suas mãos. Eu nunca mais me esqueço, eu acho que esta mensagem ela nasceu de uma situação Havia uma semana que... Eu não vejo muitas notícias, pessoal, ok? A minha mente precisa de estar sã. E às vezes as notícias não ajudam muito a isso. Mas houve uma semana que eu vi mais notícias e havia coisas de temas específicos que mexem um bocadinho comigo, principalmente no que toca às jovens escolas. E foi uma confusão essa semana. E eu lembro-me que estava a adormecer o Elijah, ele era ainda mais pequenino do que é hoje. E ele estava a dormir descansado no seu berço. E eu estava a orar por ele. E eu lembro-me de olhar para ele e pensar: coitadinho, se calhar a gente planeou-te num tempo que não é assim. Então, eu lembro-me de estar a pensar como é que será a vida dele, como é que será os primeiros tempos de escola, como é que será a adolescência dele. O mundo parece estar caótico, o mundo parece estar tipo de pernas para o ar. E eu lembro que no meu coração aquilo que eu senti foi: ei, se calhar eu devia ter dado um pouco mais de tempo, ver se as coisas ficavam um pouco mais em ordem, porque agora vou ter um filho no meio do caos. E o meu coração ficou preocupado. Das coisas que eu descobri em ser mãe é que é uma alegria constante, mas uma preocupação também, pessoal. E eu lembro-me de orar a Deus e de Deus nesse exato momento me dizer: ei, o poder e o controle continuam sobre as minhas mãos. O poder e o controle continuam sobre as minhas mãos. Este foi o tempo para o qual o Elijah foi planeado, não só por ti, pelo Diogo, mas por mim, para vir a esta terra, para ser uma voz profética que vai clamar a verdade no meio do mundo caótico. E eu quero te dizer que tu foste chamado para um tempo como este, que a tua família foi chamada para um tempo como este, que a nossa igreja foi chamada para um tempo como este, para ser luz. No meio de uma cidade que parece que está a ser inundada pela escuridão, nós fomos chamados para ser luz. E é uma luz que veio de um Deus que continua a ter o poder e o controle nas suas mãos. Pais, eu tenho uma palavra hoje para vocês. Os vossos filhos continuam nas mãos do seu Criador. Os vossos filhos continuam sujeitos, submissos àquela que será a vontade de Deus sobre a sua vida. Continua a orar, continua a crer, porque nós acreditamos que um dia a semente que já está no seu coração vai dar fruto. Poder e controle nas mãos do nosso Criador. É por isso que nós temos esperança, porque a nossa fé não está no nosso governo. A nossa fé não está na nossa saúde. A nossa fé não está na nossa segurança financeira. A nossa fé está no Deus Criador de todas as coisas, que sobre todas as temporadas da vida continua com poder e controle sobre as suas mãos. E em terceiro e último lugar, eu ia pedir à banda para subir. Esta esperança é uma esperança assegurada por quem Deus é. Eu amo quando Moisés fala com o povo e diz: portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Esta declaração de que o Senhor é o único Deus e que não há outro além dele é uma declaração ousada, principalmente no contexto cultural da época. Sabem, este monoteísmo de Israel era único no meio de todos os povos. Era algo que não era comum. Aquilo que era comum era haver um Deus para cada coisa. Uma deusa da fertilidade, um Deus da chuva. Isso era aquilo que era cultural. E eu amo que em todo o tempo o Evangelho de Cristo sempre foi contra a cultura. Então não te choques de estares num mundo onde tudo à tua volta parece que é contrário àquilo que a palavra diz. Porque essa é a essência da sua palavra. O monoteísmo era algo que não se via. E esta declaração: ei, lembrem-se firmemente que Deus só há um e é o nosso Senhor. O povo ele ia para a terra prometida, mas era uma terra que estava povoada por um povo que adorava vários deuses. E a verdade é que o povo de Israel ele ia ser tentado e convidado a adorar esses deuses também. Mas esta certeza de que só há um Deus, de que só há um Deus, e esse Deus é o nosso Senhor, e nós hoje sabemos que Ele tem um nome, Jesus Cristo, é a certeza que eu e tu precisamos de carregar. É no nome de Jesus que nós podemos dizer com confiança e certeza que há esperança para o nosso futuro. E eu acredito que esta declaração poderosa é aquilo que Deus quer relembrar ao meu e ao teu coração. Nós olhamos para a nossa sociedade e nós vemos uma sociedade que parece que adora o bem e detesta o mal. Mentira, que adora o mal e detesta o bem. E nós vemos isso a influenciar a nossa sociedade, e tantas vezes nós esquecemos que Deus continua a ser soberano, que Ele continua a ser Deus. Tantas vezes nós vemos pessoas à nossa volta a colocar no lugar de Deus outros deuses falsos. E isso entristece a nossa alma, e isso às vezes traz-nos angústia, e nós esquecemos que Deus continua a ser Deus, que Ele continua a ser soberano. Deus hoje quer relembrar ao meu e ao teu coração que Ele é Deus sobre todas as coisas, que a criação ainda é Sua e será assim para sempre. Ao som da Sua voz, o mar acalma-se, a tempestade vai-se embora. Este é o Deus a quem eu e tu servimos nesta tarde. Está na altura de tu retirares do lugar que pertence a Deus o teu conforto. Porque a paz que Ele te promete, Ele não te consegue assegurar isso. Está na altura de retirares no lugar de Deus o teu dinheiro, porque a segurança e a estabilidade que Ele te promete, Ele não vai ser capaz para cumprir. Está na altura de tu retirares do lugar de Deus a tua sexualidade, porque a identidade que ela te promete, ela não vai ser capaz de te dar para usufruir. Mas há um Deus, o nosso Senhor, que dá paz, que dá segurança, que dá estabilidade, que dá identidade, e que todas essas coisas que Ele promete, Ele é efetivamente capaz de te entregar. Chega de deuses falsos. Chega de deuses falsos. Eu sei que há pessoas que estão há demasiado tempo a adorar, a depositar energia, confiança em deuses que não têm poder, não têm controle, nem têm autoridade para te dar aquilo que tu tanto anseias. Mas há um Deus que é soberano, cujo seu nome é Jesus, que em si tem todas as coisas que tu se calhar sentes falta: o amor, o perdão, a paz, a estabilidade, a segurança, o conforto. Isso são tudo coisas que nós meramente encontramos na pessoa de Jesus. E enquanto todos nós ficamos de pé nesta tarde, Deus hoje, Ele quer convidar-te a tu dar-lhe espaço na tua vida, a tu finalmente lhe dares o lugar que já é seu, central sobre a tua vida, para que possas ver algo de diferente a acontecer. Deus hoje quer mudar o teu coração de uma forma que tu não vais conseguir se calhar descrever, porque Ele é o Deus soberano que segura o futuro nas Suas mãos e que hoje quer te dizer: ei, o Pai está aqui. O Pai está aqui. E este Pai é um Pai que cuida, é um Pai que ama, é um Pai que corrige em amor, mas é um Pai que para sempre terá os braços abertos para a tua vida. E enquanto todos os olhos estão fechados, eu acredito que este convite que Deus quer fazer é um convite que muitas pessoas vão aceitar. O convite dele se tornar o Senhor e o Salvador sobre a tua vida. Dele se tornar o único Deus. O único Deus no teu coração, o único Deus na tua vida. esperança para ti. Essa esperança chama-se Jesus. E Ele hoje encontra-te tal e qual como tu estás. Não há nada que tu tenhas feito ou que não tenhas feito que te retire este lugar de filho no seu reino. O povo de Israel, ele nada fez. Ele simplesmente foi eleito porque Deus amou primeiro. E Deus amou-te primeiro. Antes tu mesmo de o conheceres, de saberes o seu nome, de vir à sua casa, Ele amava-te. Ele ama-te. E essa é uma verdade absoluta sobre a tua vida. Então, ainda que tu não entendas todas as coisas, se há algo no teu coração que anseia por conhecer mais este Jesus, se há algo no teu coração ao ouvir a sua palavra que parece que está a pedir por receberes este Jesus, aquilo que nós vamos fazer é orar contigo e por ti. E orar é falar com Deus, porque Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus onde nós podemos, onde quer que nós estejamos, entrar na sua presença e falar com Ele. E eu vou liderar esta oração simplesmente porque se calhar tu não tens ainda as palavras para fazer. E nós enquanto igreja vamos te ajudar, mas para eu saber por quem é que eu vou estar a orar, eu vou ser a única pessoa com os olhos abertos, porque isto é um momento onde nós queremos que haja privacidade e conforto também. Se tu sentes no teu coração que tu queres este Jesus na tua vida, que tu queres voltar a colocá-lo no lugar central na tua vida, será que tu podes levantar bem alto, sem vergonha, a tua mão, bem alto? Eu estou a ver, sem vergonha. Eu estou a ver, sem vergonha. Amém. Bem alto, sem vergonha. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Sem vergonha, vou dar mais um minuto, porque eu acredito que há alguém que está a debater-se. Eu acredito que há alguém que tem um Senhor sobre a sua vida que eu estou a ver, eu estou a ver. Era por ti que eu estava à espera. Eu estou a ver em nome de Jesus. Pai, vamos repetir a seguir a mim. Pai, nós entramos na tua presença e damos graças porque tu nos encontraste. Obrigada porque o teu amor me encontrou nesta tarde e fez-me teu filho, co-herdeiro da tua herança. Pai, eu renuncio toda a ligação com as trevas e eu faço-te Senhor, Salvador, sobre a minha vida. E peço-te que me ajudes nesta nova jornada e que eu possa encontrar uma família que me ajude também. Em nome de Jesus. E toda a gente diz amém, amém.
Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente. E queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.